Boa noite, presidente, vereador Vinícius, colegas, assessores, quem nos ouve, quem nos assiste, a nossa saudação. Data bem próximo do dia 31 de março, do qual nos traz tristes lembranças e do qual eu devo contar uma pitoresca história que aconteceu comigo. Me elegi vereador na época em que o Figueiredo foi presidente da República e o general, ao assumir o comando da nação, ele fez um discurso lendo, assim como eu estou postado aqui, quem está no Face está me vendo. Ele leu o discurso. Eu na Câmara de Vereadores, não sei se foi lá onde que era o posto de gasolina ali na Saavedra, na frente, eu acho que foi. Eu fiz um pronunciamento na Câmara dizendo de que esse era esta a posição de um presidente covarde eleito pelo voto dos generais. E que nenhum brasileiro havia votado para esse homem. E que nós queríamos eleição direta para o município de Trespassi, para o Estado e para a nação. E que ele, com vergonha de ter sido eleito com um voto só dos generais, ele tinha vergonha de olhar para o povo, então ele olhava o seu discurso lendo para baixo. Pois aquele pronunciamento que era gravado numa fita desse tamanho, foi parar na mesma noite no exército de Santa Rosa. E às 9 da manhã, no meu trabalho, quando eu vi, parou lá um camburão e um jipe verde, e desceu de dentro aquelas metralhadora, fuzil, atravessaram a rua e da frente estava um senhor que tinha um colete, coisa mais linda, passado a ferro, com brasa quente, fica durinho aquele guardamento, e faltava lugar no peito de tanta medalha que ele tinha. E adentrou no escritório, chegou lá e eu, cheio de gente, está atendendo, e aí ele disse: o senhor que é o senhor Ido Rodo? Sou. O senhor me acompanha? Não, peraí. Quero saber o que está acontecendo. Não, o senhor nos acompanha, senão não vão lhe algemar. Puxa vida, o que está acontecendo? Então vamos. Entrei no Caburão e fui num hotel, no apartamento 16. Cheguei lá, tinha outros de medalhas no peito, sentado numa cama com máquina de escrever. E aí me pediram a identificação. E nisso veio o doutor José Bueno Trindade e pediu: o que está acontecendo com o meu vereador? Mas quem é o senhor? Eu sou vereador e advogado, presidente do partido, do MDB na época. E aí eles disseram: o senhor reconhece esse pronunciamento? E rodaram a fita e eu tive que escutar o meu discurso do dia anterior e disse: eu repito esse discurso em qualquer lugar em que vocês quiserem. O senhor foi o autor dessa voz? Sou. Então o senhor assina aqui, pode ir embora. Assim que amedrontaram a gente. Guri, novo, com uma convicção da política nacional, e assim que eles repreendiam a liberdade de nós, povo brasileiro. Mas, dentro dessas coisas, eu quero falar para os colonos primeiro. Os colonos, a partir do ano que vem, vão ter que ter uma maquininha, essa tipo do jogo do bicho, que vão ter que ali fazer a postagem das coisas que vão vender. O colono vendeu 100 litros de leite, ele tem que postar ali, porque vai dar lá na central da Receita Estadual toda essa indicação, que a partir do dia 1º de janeiro, todos os empreendedores rurais gaúchos estarão obrigados a adotar a nota fiscal de consumidor, a eletrônica. Lá na colônia vendeu ovos, tem que postar na maquininha. E que essa lei, que foi prorrogada o ano passado para 1º de janeiro desse ano, foi feita pelo então governador José Ivo Sartori, e o senhor agricultor que tiver muitas notas para tirar durante o mês, ele vai pagar uma taxa de R$680 para a proprietária daquela maquininha. E quem não tirar muitas notas vai pagar R$4 por cada nota que ele subtrair, que ele vai colocar naquela maquininha para ser digitado e colocado lá na Receita Estadual. Então, quero dizer para os senhores agricultores que, conforme aqui nota de um jornal de Porto Alegre de ontem, de fim de semana, que eu tirei dali essa notícia e me cientifiquei junto ao setor tributário da prefeitura, Cada vez que vender um litro de leite, ele vai ter que botar uns trocos a mais para poder pagar essa despesa, e que não vai haverá mais daí o bloco modelo 15 para fazer o resumo da nota. Eu quero também dizer que eu já fui cobrado na rua de que eu disse que falaria nesse espaço do número de alunos que nós temos no município de Três Passos. E é para aquele que está nos ouvindo em casa e nos assistindo saber quantos alunos nós temos no Alto Val Novo, ali na Romana, nós temos em Três Passos, afinal, nas creches, no setor privado e no setor do Estado, quantos alunos, afinal, temos em Três Passos, sem serem da graduação. E aí eu gostaria de dizer que nós temos em Três Passos 225 professores, 10 motoristas e 50 serventes na área da educação. E dizer de que as creches, que são crianças de 4 meses a 4 anos, nós temos aqui em Três Passos 124 crianças que estavam na fila, que segundo a Secretaria da Educação, a partir de janeiro, a lista foi zerada, segundo notícias da Secretaria. E nós temos então na Vovó Paulina, a creche, ela tem 72 crianças, vejam só. A Cinderela, 99, a Dona Wanda, lá em cima, no Sul Serra e Glória, 99. A Elson Severnini é uma das maiores creches da região Celeiro, 196 crianças. A Lápis, na frente do quartel, 110. Primeiros Passos, do lado da rodoviária, 113. A Tia Mercedes, em Padre Gonzalo, 105. Cidadão Júnior, na Frei Olímpio, 88. E atende-se também 66 crianças do Complexo Municipal Ensino Integral Professor José Luiz Rode, que atualmente são atendidos lá, essas crianças lá na Escola Águia de Águia. O ensino fundamental, o município de Três Passos tem 310 alunos na escola 25 de julho do bairro Glória. Olha só o número de alunos naquela escola. 356 crianças na escola João Padilha, lá no bairro Operário. 488 crianças na Hildo Menegheto, uma grande escola lá do nosso bairro, na entrada de Três Passos. 274 crianças na Coruinha da Aronte, lá em Padre Gonzales, 46 na Bispo Fernando Sardinha, 51 na Dom João Beca, no Alto Erval Novo, 54 na Guia Lopes, na Floresta, e 69 na Vale Elisa Hartmann, e 75 na Escola Integral Professor José Luiz Roden, da Frei Olímpio, totalizando 1.723 alunos na escola fundamental. E nas creches, nós também temos um número de crianças bastante expressivo. Nas escolas estaduais, que nós temos várias escolas estaduais aqui em Três Passos, a Águia de Aia, por exemplo, temos 386 alunos. Na Érico Veríssimo, uma das maiores escolas da região Celeiro, é um orgulho ali onde estudei, 986 alunos. E na escola Gonçalves Dias, 152 alunos. E na Padre Anchieta, 81 alunos. E na escola de Padre Gonzales, 241 alunos. A maioria são na área no diurno, onde que eles estudam também. Temos o Colégio Ipiranga. O Colégio Ipiranga nos deu o número de alunos, que é 480 alunos, tem o nosso querido Colégio Ipiranga, em nossa cidade, um dos grandes colégios. E dizer de que nós temos 4.997 alunos em Três Passos, afora os graduados. 1.846 estadual, escolas estaduais. 2.671 nas municipais, contando as creches, que também não deixa de ser escola. 480 no Colégio Ipiranga, performance de quase 5 mil estudantes do ensino médio, fundamental e de creche, afora os de faculdade. Eu gostaria de dizer que é uma satisfação de que Três Passos é um município que atende de forma correta os seus alunos. Os seus professores recebem o piso salarial. Um dos primeiros municípios do país que adotou o piso nacional foi Três Passos. Os professores, então, eles recebem de fato o que a lei determina, e que as escolas de ensino das crianças de 0,4 a 4 anos têm as creches de primeiro mundo, com professores competentes, serventes competentes, e assim Trespasso se desenvolve na área educacional, o que é uma honra para todos nós munícipes.